A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
FM apresenta Viva Voz. Apresentação Milva Campos.
Programa Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. O programa Viva Voz Saúde de hoje pretende abordar um tema que é o tema da vez agora no Brasil, que é o Outubro Rosa, uma grande campanha de saúde pública que se dá no mês de outubro, com o objetivo de conscientizar as pessoas, sobretudo as mulheres, da importância do diagnóstico precoce dessa doença e do seu tratamento também ser instituído rapidamente, de forma a gente obter cura dessa doença, que ainda hoje é a principal causa de mortes entre as mulheres no Brasil e no mundo. Excepcionalmente, o programa não vai contar hoje, como de hábito, com os convidados presencialmente no nosso estúdio. Nós fizemos um esforço grande para trazermos aqui representantes da sociedade civil e profissionais da área, profissionais médicos da área, mastologistas no notadamente, mas por força de NNN atributos e atribuições a eles delegadas nesse mês, no dia de hoje todos estavam envolvidos com o Outubro Rosa de uma forma ou de outra. Então nós vamos conversar por telefone daqui a pouco com duas pessoas que vão falar um pouco das suas experiências. A Leonie Margarida Sim, que é a presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, e também com o Dr. Alberto Araújo, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a gente abordar um aspecto do problema do câncer de mama, que é a sua associação com o tabagismo, com o uso de cigarro, entre outras formas de tabaco. Esse programa pretende abordar sempre temas relacionados à saúde e nós agradecemos a confiança da diretoria da rádio, notadamente do nosso grande Timbó e da jornalista Milva Campos, que acreditaram na nossa ideia de transmitir informações sobre saúde para o público da nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, muito querida aqui na nossa cidade. Nós estamos hoje operando, como sempre, com o nosso parceiro e também professor de rádio, Geraldo Rodrigues, que é um grande musicista, professor de violão, e qualquer dia nós vamos gravar aqui mais uma das suas apresentações para brindar o público com a sua competente execução no instrumento, que é belíssimo, o violão, que eu nunca tive o dom, mas tenho uma admiração imensa por quem sabe tocar esse instrumento, e bem como o Geraldo. Hein, Geraldo? A gente podia fazer hoje uma exibição, fechar o programa. Tem que preparar. No intervalo você prepara. É modesto, enfim. Vamos iniciar o nosso programa com o nosso mantra, que é a música Fumante, do juiz classicista Rômulo Marinho, que aborda uma série de doenças provocadas pelo ato de fumar, e que ele musicou e se tornou uma música deliciosa de se ouvir.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411, e-mail estudionsc@gmail.com.
Então, retomando o nosso programa de hoje, o tema que a gente achou adequado para esse mês é o Outubro Rosa, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Eu estive fazendo uma pesquisa, Geraldo, no site do INCA, e como os ouvintes devem saber, eu sou médico pneumologista e coordenador da ONG Centro de Apoio ao Tabagista, que é quem apoia esse programa junto com a Fundação Ataúfo de Paiva. Então, a minha formação, ela não lida diretamente com o câncer de mama, e eu fiz uma pesquisa no site do Instituto Nacional do Câncer para saber um pouquinho dos dados sobre o câncer de pulmão, né? Por que o câncer de mama, olha o ato falho, né? Por que o câncer de mama tem esse impacto, né? essa campanha tão grande, tão importante, e que a gente detecta quando uma campanha pega, como o Outubro Rosa pegou? A gente vê, por exemplo, no site, a logo da Rádio Band News, por exemplo, durante o mês de outubro, a logo deles é rosa. O jornal O Dia, ano passado, no dia 1º de outubro, a capa do jornal O Dia lembrava até a capa do nosso Jornal dos Esportes antigo aqui do Rio de Janeiro, porque eles fizeram uma capa rosa para o jornal diário deles, que tem o seu, sua diagramação normal. No dia 1º de outubro, foi uma capa rosa. Ou seja, isso mostra a importância do problema câncer de mama para a sociedade brasileira e para a sociedade mesmo, para a humanidade. É, os dados que eu considero importantes que a gente traga aqui para o público leigo, no Brasil, por exemplo, a gente tem por ano 60 mil casos novos de câncer de mama. E são dados de 2016. É um número bastante importante do ponto de vista de saúde pública. Isso mostra quantas mulheres são afetadas por esse problema. E aí eu vou seguindo com as informações que eu obtive. 25%, ou seja, um quarto dos cânceres em mulheres são na mama. Ou seja, em cada 4 cânceres em mulheres, um deles é um câncer de mama. Outra informação, o câncer de mama é o primeiro em mortalidade de mulheres no mundo. Ele compete com o câncer de pulmão, que vence essa disputa nos lugares onde as mulheres começaram a fumar mais cedo, que são nos países da Europa e da América do Norte, notadamente Estados Unidos e Canadá. Mas no mundo como um todo, o câncer de mama é o primeiro a matar as mulheres. Um dado importante, nós falamos dessa informação do INCA, de que nós temos 60 mil casos novos por ano, mas em 2013, 14 mil mulheres morreram no Brasil por câncer de mama. Então, mais ou menos 25% dos casos de câncer de mama vieram a óbito. Um outro dado, e esse eu considero extremamente importante, é que quando a gente consegue fazer o diagnóstico da doença no primeiro estágio dela, a sobrevida ao câncer de mama alcança 88%. A gente pode, então, inferir que aquele dado anterior, de que 14 mil mulheres morreram por câncer de mama no Brasil em 2013, provavelmente foram porque o tumor foi diagnosticado tardiamente e ou o tratamento não foi instituído em tempo hábil, um tratamento correto e em tempo hábil. Uma informação bastante importante, e essas eu considero que a gente deva pensar bastante nela, é também extraído do site do Instituto Nacional do Câncer aqui do Brasil, é que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com mudança de hábitos e adoção de hábitos, portanto, hábitos saudáveis. Um dos exemplos que foi citado nesse levantamento do INCA é que o excesso de gordura animal, o excesso de gordura, me perdoem, abdominal, aumenta em 74% o risco de câncer de mama. Nós já fizemos aqui no programa Viva a Voz Saúde diversos programas sobre alimentação saudável, sobre o risco dos alimentos processados e ultraprocessados. E aqui nós temos mais uma evidência de que a mudança de alimentação, o início da ação da atividade física, da gente deixar o sedentarismo de lado, não só pode beneficiar questões ligadas à redução do infarto, do derrame, mas também ao surgimento de câncer de mama. E 66% dos casos de câncer de mama, segundo o INCA, são descobertos pelas próprias pacientes. Daí a importância da gente trabalhar a questão do valor, ou não, né? Mas me parece que não há dúvidas, do valor do autoexame das mamas. Resta saber se a gente deve contar com o autoexame das mamas como uma garantia de diagnóstico precoce, ou esses nódulos estão sendo descobertos pelas próprias pacientes, porque eles já estão num tamanho que já coloca em risco a boa evolução do tratamento e da própria doença. Para isso, seria bom que a gente conversasse com os nossos especialistas no tema e vamos ver se a nossa parceira de ativismo e presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a Leonie Sim, vai poder nos ajudar com a sua experiência e com toda a bagagem que ela traz como uma líder nessa área de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Eu trouxe para vocês duas gravações, uma que eu fiz com a própria Leonie Sim, que ela fala sobre como é lidar hoje em dia no Brasil com essa doença e o que nós estamos precisando melhorar. E antes disso, existe uma lei que muitos dos nossos ouvintes aqui talvez não saibam, que desde de 2012, existe uma lei federal que foi relatada, o projeto de lei foi relatado pelo deputado federal Tarcísio Peronde, que eu tentei trazer hoje para o programa, mesmo por telefone, mas ele não pôde. Liguei para ele há pouco, ele está na estrada, não pôde então falar sobre a lei que ele, o projeto que ele relatou. Para conhecimento, o projeto de lei é o 12.732 de 2012. E o que diz esse projeto de lei? Diz que toda pessoa com diagnóstico de câncer de mama no Brasil tem que ter o seu tratamento iniciado em menos de 60 dias, em menos de 2 meses. É uma lei, sem dúvida alguma, importantíssima, mas vamos ver o que disseram sobre essa lei o próprio deputado Tarcísio Peronde e a doutora Mayra Kalef, presidente da Federação Brasileira das Entidades Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, que é a FEMAMA. Essa federação cuida dos interesses dos portadores de câncer e cuida de apoiar as entidades filantrópicas que apoiam essa questão. Geraldo, bota para a gente então a fala do Peronde e da Mayra Kalef.
Já está valendo a lei que estabelece prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico para início do tratamento contra o câncer no Sistema Único de Saúde. Um avanço importante porque 53% dos casos têm sido diagnosticados quando a doença já está em estado avançado e as chances de cura são muito pequenas. Hoje esse prazo pode chegar a 6 meses. Para o deputado gaúcho Tarcísio Peronde, do PMDB, que foi o relator do projeto na Câmara, a lei é um avanço, mas ele acredita que 60 dias ainda é um prazo longo.
É uma lei desafiadora. Nós vamos lutar muito, junto com os gestores também, que se esforçam, para que essa lei funcione. Que no máximo em 60 dias, todos que tenham câncer possam já começar o tratamento. Se não funcionar, nós vamos ter que revisar a lei. Mas é um passo importante.
A presidente da FEMAMA, Federação Brasileira das Entidades Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a doutora Mayra Kalef, levantou uma preocupação.
O ideal é que se fosse do diagnóstico, da primeira consulta até o tratamento. Mas quando a gente vê que houve alguma manobra aí para que só quando ela for inscrita no sistema, que agora se chama SISCAN, começa a contar os 60 dias, eu acho que não vamos ajudar muito o nosso paciente com câncer. Então, a crítica que eu faço publicamente é que nós precisamos contar a partir da primeira consulta, quando a paciente tem uma mamografia suspeita ou uma palpação suspeita. E aí ela ser encaminhada e até 60 dias ela conseguir já estar sendo tratada.
O SISCAN, Sistema de Informação do Câncer, só deve começar a funcionar em agosto. O Brasil ainda registra 500 mil novos casos de câncer por ano e 12 mil mulheres vão morrer este ano por causa do câncer de mama. De Brasília, Fábio Paiva.
Então, nós estamos falando de essa entrevista, esse depoimento do Perondi e da doutora Mayra Kaleff foi em 2015. O projeto de lei é de 2012. E eu disse a vocês que o INCA informa que em 2013 nós tivemos 14 mil óbitos no Brasil. Então nós estamos falando da importância de três coisas: de você descobrir a doença, de você prevenir a doença em primeiro lugar, segundo, de você descobrir a doença o mais rapidamente precoce, mais rapidamente possível, né? O diagnóstico mais precoce que a gente conseguir, e a instituição do tratamento também de uma forma precoce. 88% dos casos que nos quais você descobre que a doença está no seu início, você cura. Então é importante essa questão de como é que a gente tem que fazer para fazer o diagnóstico precoce. E o que nós temos visto é que há pessoas que, inclusive, há mulheres que, inclusive, levam 3 anos para que esse diagnóstico, esse tratamento seja iniciado. Porque essa lei dos 60 dias, esses 60 dias só passam a contar a partir do momento que o nome dessa pessoa, dessa paciente, entra num determinado sistema do Ministério da Saúde. Só que ela só entra nesse sistema se houver um laudo feito a partir de uma biópsia da mama que constate que ali tem, aquela paciente tem diagnosticado um câncer de mama. Acontece que até esse momento chegar, perdem-se diversas oportunidades e as pessoas têm muita dificuldade de ter essa lei, que é um direito, uma lei federal, é um direito da pessoa, só que esse direito não é rigorosamente cumprido, porque o diagnóstico é feito de forma tardia. Nós vamos ouvir, então, um depoimento da Leonie Margarida Sim, num depoimento que ela me deu há 2 anos atrás, e que eu editei, coloquei no YouTube, e eu hoje extraí o áudio, e eu gostaria que vocês acompanhassem a sua fala, ela que é presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, mas também ela padeceu desta doença e a enfrenta até hoje. Vamos ao depoimento, então, da Leonie, por favor, Geraldo.
Olá, eu sou a Leonie Margarida Sim, estou em Florianópolis, nossa sede é em Florianópolis. E tenho 60 anos, 2 filhos, e estou na presidência da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a MUC. Sou uma sobrevivente de câncer de mama metastático nos pulmões, isso já vai para 15 anos, então conheço bem a luta dos pacientes, dos portadores de câncer. Conheço todos os procedimentos e a gente tem acompanhado nesses anos todas as dificuldades que os pacientes têm para conseguirem ter mais qualidade de vida e até para sobreviverem a essa doença que tem tratamentos muito agressivos. E quanto mais tarde a gente descobre o câncer, menos possibilidades de cura se tem. A nossa missão, da nossa organização, é contribuir para o controle do câncer, que é todo um processo, desde o planejamento até cuidados paliativos. E nós queremos também desmistificar a doença, que ainda é vista com muitos estigmas, muitos mitos e também o estigma da morte. Além disso, nosso foco das ações também é o empoderamento de pacientes, para que ele se empodere como indivíduo e como ativista da causa. Tivemos muitos avanços na atenção oncológica nos últimos anos, mas ainda está, o quadro ainda é muito insatisfatório. O principal problema que nós temos hoje é de acesso ao diagnóstico. Então, o paciente vai no centro de saúde, tem uma lesão, o médico constata uma lesão, constata uma suspeita de câncer, e aí ele não consegue fazer a biópsia, fazer o segmento, que seria ultrassom, biópsia. Então, hoje também, nós temos uma lei, então muitas pessoas nos dizem, ah, mas vocês têm os 60 dias. Não, os 60 dias, eles começam a contar a partir do momento que eu tenho o diagnóstico em laudo patológico.
É que 60 dias é isso? Que lei é essa?
A lei dos 60 dias, ela garante a todo paciente que ele tenha, que o início do seu tratamento ocorra em até 60 dias a partir do laudo, do diagnóstico em laudo patológico. E isto pode significar a cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, o tratamento começa nessa fase. Então, tudo que vem antes é que demora. Então, hoje nós já conseguimos uma melhoria no acesso ao tratamento, mas ainda estamos levando de 14 meses a 3 anos para conseguir um laudo de diagnóstico.
3 anos, então, para o diagnóstico histopatológico.
Exatamente. Há casos que a biópsia demora todo esse tempo. E temos casos de excelência, onde isso leva 3 anos, e que nos parece excelência, mas extremamente insatisfatório. Porque 3 anos nós temos o crescimento do tumor. E veja que a maioria dos nossos cânceres são diagnosticados em estágio avançado, quando a possibilidade de cura é pequena, o tratamento é agressivo, mutilador e também onera muito mais o sistema público de saúde.
E você, como ativista, qual é a sua ação? O que, que você faz para tentar reverter?
Bem, eu participo na minha organização, ela procura estar em todas as instâncias de participação social, de controle, por exemplo, conselho de saúde, conselho municipal, local, estadual. Estamos também no conselho, estamos também em comitês de ética e temos capacitações, fazemos capacitações para pacientes, para que eles busquem seus direitos, capacitamos agentes de saúde da família, agora vamos capacitar 400 pessoas, agentes de saúde de família, 7 municípios, e também estamos agora iniciando o EAD, para que as organizações se capacitem em advocacy e políticas públicas.
Ensino à distância.
Isso, ensino à distância, para que elas compreendam esse processo de participação social. Então, na medida que elas têm mais informação, o paciente se sente mais empoderado e mais encorajado a ocupar esse espaço com voz qualificada. Que hoje ele está lá dentro, mas ele não tem uma voz qualificada.
Boa sorte.
Obrigada.
Então, essa foi Leoni Margarida Sim, presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Nós vamos tentar uma ligação com ela agora, por telefone, para ver se o que ela acrescenta para a gente da realidade da portadora de câncer de mama, desde esse depoimento que ela nos deu, que, se não me engano, foi em 2015. A Leoni é uma ativista importante no Brasil, é uma das ativistas mais reconhecidas no esforço de controle do tabaco. Então a gente vai ver se consegue um contato com ela agora. Geraldo está tentando contato. Então nós já vamos conseguir falar com ela agora. Leoni, está nos ouvindo?
Sim, estou ouvindo. Prazer, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes do Rio de Janeiro e todos mais que estão nos ouvindo.
Prazer é nosso, Leoni. Nós temos uma admiração muito grande por você nesse Brasil de hoje, de tantas más notícias, de tantas más personalidades, de tanta coisa errada. É sempre bom a gente saber que tem gente do bem, tem gente que trabalha diuturnamente para ajudar as pessoas, para fazer com que a vida das pessoas melhore. E você é uma dessas bastiãs. Você chegou a ouvir o nosso programa no início, não?
Sim, Alexandre, eu vi. Eu vi que você reeditou uma fala minha, quando
isso.
Nós estivemos num encontro em Brasília. E eu pensei, eu fiquei pensando que, me escutando, eu percebi que nós não avançamos muito.
É isso que eu queria saber de você, Leonie.
Infelizmente, nós já faz 2 anos que eu, pelo menos, estou bem, né? Uhum. Apesar de continuar em tratamento, passaram-se 2 anos, continuo viva, isso para mim é uma vitória, né?
Claro.
Mas a questão do câncer, a situação hoje, em alguns casos, até está pior, porque nós estamos agora com dificuldades de repasse de recursos para as prefeituras. Então, nós tínhamos, em alguns estados, em algumas cidades, nós tínhamos uma situação ótima. As mulheres não encontravam nem dificuldade para fazer mamografia. A dificuldade maior era para o diagnóstico, que é o seguimento após a mamografia. Isso. E agora, infelizmente, já temos notícias de que as mulheres vêm enfrentando dificuldades para fazer a mamografia porque as prefeituras não têm recursos. Então, isso para mim é um retrocesso, acho que para toda a população vai ver assim.
Um porque, tremendo retrocesso.
Claro, e nós sabemos que também, ali você falava, nós falávamos, acho que na sua introdução, você falou sobre, eu acho que bem no início você falou sobre a questão do acesso ao diagnóstico, que pode levar 3 anos,
isso.
Que pode se levar até 3 anos para fazer uma ultrassom, ou uma biópsia, que é o segmento, a mamografia.
Uhum.
Então, realmente, isso ainda continua acontecendo em muitos estados. Aqui em Santa Catarina, nós chegamos a registrar em torno de 1 ano e meio alguns casos, e outros numa situação ótima de até 60 dias. Então, nós encontramos muitas disparidades, tanto regionais em todo o país, como dentro de um mesmo estado. Vai tudo depender muito do gestor, da qualidade da gestão. Então, nós sabemos que, apesar de termos dificuldade de recursos, como eu falava no início, nós também temos dificuldade na gestão. Então, uma boa gestão pode agilizar um diagnóstico. Então, pode otimizar esses recursos. E até mesmo porque o gestor, na medida em que ele conhece o processo, ele sabe que achar no início é muito menos custoso, sai muito mais em conta, é bem mais barato para o sistema achar um câncer no início. Um câncer no início, muitas vezes uma cirurgia, você retira e o paciente faz mais um tratamento por 1 ano, muitas vezes, às vezes menos, e fica liberado. Agora, um paciente que espera muito vai ter um câncer avançado, vai estar já com diagnóstico de câncer avançado. Esse paciente não sai mais do sistema, ele passa a ser cliente do Estado para o resto da sua vida.
O Leonir, não sei se você chegou a ouvir o dado do INCA que eu citei aqui no início do programa, dizendo que o diagnóstico do câncer de mama, quando ele está no primeiro estágio, ele tem uma sobrevida de 88%, quer dizer, a paciente Sim. sobrevive a ele em 88% dos casos.
Perfeito. Na verdade, se fala até em 95%, Alexandre.
Sim.
Então, nós temos até um índice maior que esse, quando achado bem no início. Então, é um câncer bastante controlável. Claro, nem sempre, você encontrando no início, você se livra. Algumas pacientes vão ter um câncer avançado, mesmo assim. Mas a grande maioria vai se curar. Quando encontra bem no início, além de não precisar muitas vezes tirar a mama, tira só aquele tumor, aquele nódulo, e às vezes nem faz outros tratamentos quando está muito no início, só fica observando. Então, é uma coisa que não se consegue entender. Como é que o gestor público não olha para isso? Uhum. Ele pode otimizar seus recursos, ele pode trabalhar muito mais a questão da prevenção, da promoção da saúde, se ele não precisar ficar trabalhando tanto na fase curativa, na fase, né, que nesse caso nem vamos chamar de curativa, né, a fase do tratamento. Ele vai ter que investir muito em tratamento quando ele não investe em promoção e detecção precoce.
Leonie, o INCA também diz que, e eu li aqui para os ouvintes, que 66% dos casos são descobertos pelas próprias pacientes. Você considera essa informação boa, no sentido de que, bom, as brasileiras sabem palpar mama, ou você considera um assustador, no sentido de que se as próprias pacientes descobriram, é porque o tumor já tinha um tamanho razoável? Como é que você vê essa informação?
É, eu vejo como assustador, porque nesse caso, como você disse, o câncer já está avançado. Sempre que a mulher encontra o nódulo, ele é palpável, é porque ele está grande. Agora, é importante que a gente mantenha a orientação de que a mulher conheça seu corpo, que ela se olhe, apalpe, se toque, na verdade, nesse sentido, para que ela veja alterações na sua mama e também para que ela se conheça, né? E ela desmistifique um pouco essa questão do autoconhecimento, do próprio toque, que são fatores importantes para a autoestima da mulher. Agora, quando ela acha realmente o câncer no toque, esse câncer já está bastante grande, já está avançado. Então, isso não é uma boa notícia. No entanto, eu penso assim, pior do que achar tarde é achar muito tarde.
Exatamente.
Então, ela encontrou já é alguma coisa, mas isso só mostra que as nossas autoridades e gestores não estão fazendo promoção da saúde, prevenção e detecção.
É, porque a informação é de que, na verdade, se você transformar os 66%, isso quer dizer que 2/3 dos casos são descobertos já pelas próprias pacientes. Mas, Leoni, outra coisa, a gente fala também, e esse programa nosso gosta muito do tema prevenção e promoção. Em relação à prevenção do câncer de mama, algumas informações que a gente tem tido, uma delas, inclusive, no site do INCA, fala sobre a gordura abdominal estar presente em 74% dos cânceres de mama. Ou seja, a questão da alimentação e do sedentarismo também participam do processo do desenvolvimento do câncer. Mas fala um pouquinho sobre a prevenção e a promoção da saúde no caso do câncer de mama.
Sim. Na verdade, nós não temos garantias de que a mulher, se ela tiver hábitos saudáveis de vida, nós não temos garantia suficiente para dizer que ela não vai ser acometida por câncer. No entanto, se sabe que os hábitos saudáveis de vida podem trazer benefícios. Quando você tem uma alimentação inadequada, uma vida sedentária, se você fuma, se você abusa do álcool, isso são gatilhos para que você tenha o câncer. Então, se você já tem uma predisposição, você, com esses hábitos, você vai agilizar ou vai fazer com que esse câncer ecloda. Então, o que a gente faz? A gente recomenda que a mulher, o homem, a criança, enfim, todos nós estejamos muito atentos à nutrição. Eu vou te contar uma coisa. Eu estou há 7 anos brigando com um câncer muito agressivo, câncer de mama triplo negativo, que é um câncer muito agressivo, e com metástases pulmonares, que esse câncer viajou da mama e foi morar no pulmão, então metástase é isso, há 17 anos. No entanto, eu acho que eu tenho conseguido essa sobrevida maior em função dos hábitos mais saudáveis. Eu cuido muito da nutrição, eu não fumo, a bebida eu eventualmente bebo alguma coisa mais para celebrar, mas então eu cuido muito, muito desses aspectos da nutrição e dos hábitos saudáveis de vida. Então, é muito importante que a mulher esteja atenta, ou o homem também, esteja atento a isso. E para isso também entra de novo a questão do gestor. O gestor tem que criar ambientes saudáveis, ele precisa criar ambientes condicionantes. Então, muitas vezes, a mulher e o homem, trabalhadores, eles têm vontade de fazer exercícios, têm vontade de se alimentar melhor, mas lhes falta informação e também acesso. Nós hoje não encontramos ambientes saudáveis para nos alimentarmos fora de casa. Se você vai procurar um ambiente para comer fora de casa, você não encontra. Você só encontra essas comidas pasteurizadas, essas comidas que têm bastante gordura, açúcar, bastante sal.
Então, é difícil alimento ultraprocessado.
Encontrar alimentos saudáveis, né?
Exatamente. E Leoni, você falou da questão nós também citamos aqui a questão da lei 12.732 de 2012, sim, que
a lei dos 60 dias, né?
E dá direito ao paciente de ter o seu tratamento iniciado em 60 dias. Mas você mesmo já ressaltou que isso só começa a valer depois que a pessoa tem o diagnóstico. E esse diagnóstico, às vezes, leva 2 anos ou 3 anos, e aí os 60 dias se perdem, né? É, essa lei não pode ser aperfeiçoada e ser modificada, porque a gente já viu que ela praticamente ela não tem utilidade, né?
É, foi o que se conseguiu naquele momento em negociações, porque a ideia já era 30 dias. Uhum. Então, agora tramita no Congresso, e está bastante avançada essa discussão, da lei dos 30 dias para o diagnóstico, que a mulher, entre a primeira consulta, e o homem, né, entre a primeira consulta no centro de saúde, quando ele vai na unidade básica, que não leve mais de 30 dias até o diagnóstico. Então, estamos brigando pela aprovação dessa lei, já está na Câmara, eu não tenho o número agora aqui de memória, mas ela é muito importante. No entanto, a lei dos 60 dias, eu ainda acho ela muito importante, acho ela válida, porque ela não fala só do tempo para iniciar o tratamento. Ele também fala, a lei também fala na padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas. Uhum. Ele fala que essa padronização tem que ser atualizada, porque hoje não se tem muitos tratamentos ultrapassados no SUS. Então, nós já chegamos tarde, né? Já chegamos tarde. Por que chegamos tarde? Porque não temos acesso. E depois, por não termos tido acesso, vamos receber tratamento ultrapassado. Então, nós consideramos isso que é uma dupla discriminação. Primeiro, você não tem acesso, você já é discriminado. Depois, você chegou tarde porque não teve, o Estado não cumpriu o seu papel, e aí você vai receber tratamentos ultrapassados. Então, essa lei também garante que a lista, a padronização, seja republicada e atualizada sempre que se fizer necessário para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Acho que isso é muito importante, isso se conseguiu também nessa lei. Outra questão que nós conseguimos também na lei dos 60 dias, que a gente chama ela assim, foi o tratamento da dor, que nós temos muita dificuldade no tratamento da dor. Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasias malignas terão tratamento privilegiado e gratuito quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos, opiáceos ou correlatos. Isso está no artigo 2º. Então, foram outros avanços da lei dos 60 dias que são importantes.
Leoni, fala um pouquinho dessa questão específica em relação à dor. Pode esmiuça um pouco mais isso para a gente.
Nós temos problemas nessa questão da dor. Felizmente, agora já existe um documento de consenso que orienta os médicos e dá garantias aos pacientes para que eles tenham acesso aos medicamentos da dor. Mas existe ainda um mito, o mito da farmacodependência. Então, o paciente acha que vai ficar dependente da morfina ou de algum opiáceo, mas geralmente são, ou então o médico não receita. Então, existe essa dificuldade, ou não há acesso no SUS, não se tem na frequência ou na quantidade necessária. Então, por isso, no mundo todo, nós estamos no movimento de advocacy, de brigar para garantir esse direito nos cuidados paliativos. E que o paciente já tenha acesso desde o início do tratamento aos medicamentos para a dor. Que os médicos comecem a olhar para isso. Que esse aspecto ainda é um pouco negligenciado, que a pessoa acha que vai se viciar, ou ela não fala para o médico que está sentindo dor, ela não quer decepcionar o médico, tem medo de não receber uma atenção adequada se ela for fraca, entre aspas, né? Uhum. Então, nós precisamos trabalhar essa questão com muito mais cuidado. Os cuidados paliativos, eles têm que ser trabalhados de uma forma melhor. Então, por isso, nós conseguimos incluir. Mas o paciente tem que fazer o seu papel também. Ele tem que dizer se está com dor, ele tem que avisar o médico, tem que exigir o acesso a esses opioides, acesso à morfina, que a morfina, ela junto com opioides, ela pode minimizar muito a dor do paciente oncológico. E a dor oncológica, ela é muito devastadora. Então, neste momento, enquanto nós estamos conversando, há muitas pessoas no Brasil, no mundo, com dores horríveis. E eu sempre digo que um dia com dor é um dia perdido. Não só daquele paciente, como de toda a família.
Eu acho que a gente precisa trazer mais esse tema, Baila, né? Acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, porque, enfim, eu descobri aqui um projeto de lei, talvez seja esse que você esteja se referindo, que é o 82171 de 2014, será esse? Beto Albuquerque?
Na Câmara ainda, né?
Beto Albuquerque seria o deputado?
Eu acho que o Beto Albuquerque e a Carmen Zanotto, elas estão... Eu tenho quase certeza que é o Beto, mas quem está levando isso muito à frente é a Carmen Zanotto, que é a presidente da frente, que cuida do... A frente parlamentar que cuida do câncer, da prevenção...
Então, vamos resumir. Importante, nós temos uma lei já que garante o início do tratamento. Ou pelo menos que pretende garantir o início do tratamento de um paciente diagnosticado de câncer em até 60 dias, mas existe em andamento ainda, um outro projeto de lei que faz com que desde quando a pessoa se apresenta no posto de saúde com um sintoma, que esse diagnóstico saia em 30 dias, é isso mesmo,
Exatamente. Então essa lei, que eu agora não tenho o número exato aqui, mas a gente pode ver depois, essa lei, ela busca corrigir esse artigo 2, artigo 2 da lei 12.732, justamente porque naquele momento não se conseguiu os 30 dias, que já se queria naquele momento, só que não se conseguiu na negociação. E outro problema que nós estamos tendo, por que a gente não consegue garantir? Porque os sistemas não estão sendo alimentados. Eu acho que era isso que você falou bem no início.
Isso.
Então, o sistema SISCAN, o sistema de informação do câncer, chamado SISCAN, está defasado. Eu soube agora, recentemente, num encontro que eu tive em São Paulo, onde um representante do Ministério da Saúde falou que apenas 20%, só 20% de informações tem nesse sistema. Então, nós não temos as informações não estão sendo alimentadas, o sistema está muito defasado. E aí fica difícil se cobrar, né, se a gente não tem essas informações. Nem o Ministério sabe qual é a defasagem. Mas tem um detalhe importante, Alexandre, que é importante que o paciente saiba. No artigo 2, a lei fala o seguinte, deixa eu ler aqui.
Não, lembrando que nós estamos falando sobre a Lei Federal, quem quiser procurar no Google,
que já temos.
A Lei Federal 12.732, 12.732 de 2012. E aí dentro dessa lei existe um artigo, que é o segundo,
que prossiga. Diz o seguinte, tu tens ela aí?
Não, eu tô lendo só o texto principal da lei.
Perfeito.
Mas eu posso...
Então ele diz... O paciente com neoplasia maligna tem direito de submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. Agora, presta atenção. Ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único. Então, nós temos uma brecha aí. Quando o paciente pode requerer judicialmente um atendimento em prazo menor. Porque a lei deixou uma abertura. Ela disse que em até 60 dias, ou prazo menor. Então, nós podemos buscar nosso direito sempre que nós nos sentirmos prejudicados.
Existe uma questão que a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos, chamada de judicialização da medicina. Existem pessoas que são pró, pessoas que são contra, mas eu acho que quando a gente está falando de saúde, e lembrando do artigo da Constituição que beneficia a saúde em primeiro lugar, eu sou daqueles que acho que se o governo não está cumprindo com a sua competência regular, eu acho que é um direito de se buscar na justiça uma reparação, porque é a vida da pessoa que está em jogo, né?
Sim. Eu concordo com você também. Sabe que às vezes essa palavra judicialização, ela carrega uma carga que parece que nós estamos pedindo algo que não devíamos pedir.
Exato.
Não é isso? Às vezes fica essa sensação. Mas eu acho que o paciente tem que sim lutar por sua vida. E sempre que ele se sentir prejudicado, e nesse caso nós estamos vendo, são problemas públicos, o próprio INCA já os denuncia, eu acho que o paciente deve sim buscar os seus direitos. principalmente, veja, assim, um direito básico, como é iniciar o tratamento. Eu já estou com o diagnóstico, sei que o câncer, ele é galopante, ele avança rapidamente. Cada dia que você espera, você pode, as suas chances de cura diminuem e as chances de ficar vivo são menores. Acho que o paciente, sim, deve buscar o seu atendimento, mesmo pela via judicial.
Isso. Leone, você é da Associação Brasileira de Portadores de Câncer. O que que essa associação tem feito atualmente?
O nosso trabalho, basicamente, ele já nasceu com esse objetivo. Lá em 2000, no ano 2000, nós já procuramos não dar aquela característica assistencial, e sim trabalhar com direitos, controle social e advocacy. Então, a MUC, Associação Brasileira de Portadores de Câncer, ela começou como uma associação de mulheres mastectomizadas, que naquela época não havia direitos, os direitos já existiam, alguns, mas estavam no papel. Então, nós trouxemos eles para o exercício da cidadania, né? E também trabalhamos na desmistificação da palavra câncer. As pessoas, em 2000, principalmente quando eu tive o meu primeiro diagnóstico, a gente não se falava essa palavra câncer. Era aquela doença, era CA. Então, nós começamos, já no início, a trabalhar com a desmistificação e empoderar o paciente para que ele buscasse os seus direitos, para que ele assumisse a sua cidadania. Primeiro ele busca seus direitos, ele aprende sobre a sua doença e depois ele passa a ajudar outros pacientes. Então, nosso trabalho, nós trabalhamos com capacitação, fazemos formações de rede, temos um ensino à distância, usamos a plataforma da Universidade Estadual de Santa Catarina e trabalhamos com conceitos de advocacy, com aspectos práticos do advocacy, que é lutar pela causa, lutar por melhores políticas públicas. Temos um curso sobre como e para que fazer advocacy em saúde, temos um curso sobre o SUS, temos um curso sobre câncer de mama, câncer de colo de útero, e agora vamos ter curso também sobre os cânceres mais incidentes. Para o ano que vem, nós queremos trabalhar essa plataforma. Temos alguns trabalhos assistenciais, onde nós fazemos, por exemplo, reconstrução mamária, principalmente no mês de outubro, mas para mostrar para a população que esse problema não está resolvido. A mulher retira a mama, faz um tratamento quimioterápico, uma radioterapia, mas fica com aquele buraco no peito. Ela leva, muitas vezes, anos e anos para poder reconstruir sua mama. Isso afeta a autoestima, isso lhe causa uma dor moral muito forte. Então, nessas situações, nós temos algumas ações que são assistenciais, mas que buscam evidenciar problemas. Outro projeto que nós temos chama-se Fila Zero. É um programa onde nós retiramos pessoas da fila do SUS para fazer o diagnóstico, principalmente aquelas que estão esperando por ultrassom. Então, buscamos recursos, conseguimos recursos e compramos ultrassonografia. Por exemplo, neste mês, a ultrassonografia mamária, a biópsia e tudo que ela envolve, para mostrar também à população que isso não está funcionando. E também tirando da fila do SUS, reafirmando o valor. Nós queremos que a fila do SUS seja pública e transparente, o acesso seja público e transparente, e que ele obedeça rigorosamente a ordem de entrada na fila, a urgência e a gravidade. Então, nós temos isso como valores, é uma briga há muitos anos que a gente trabalha com isso, para ver se a gente consegue controlar essa fila do SUS. E aí depois, se você tiver interesse, posso lhe contar uma novidade aqui em Santa Catarina em relação à fila do SUS. Então, trabalhamos principalmente...
Você não quer falar agora sobre isso?
Hã? Não quero, quero. É que nós conseguimos aprovar, existe aqui no Estado uma lei, no ano passado ela foi aprovada, e este ano ela foi regulamentada, uma lei que obriga o Estado de Santa Catarina a publicizar a fila de procedimentos do SUS. Então, deve ainda neste mês, está prometido para esse mês, todo cidadão catarinense vai entrar na internet e vai poder saber onde ele está, em que lugar na fila ele está. Claro, de acordo com, como eu lhe disse antes, de acordo com a ordem de entrada nessa fila, a urgência e a gravidade. Então, ele vai saber em que lugar ele está na fila, ou numa fila de urgência, ou numa fila regular de procedimentos.
E essa listagem vai estar aberta para todos.
Para todos, eles vão poder acessar. Nós estamos assim numa expectativa muito grande, porque nós vamos ver, ainda está prometido para esse mês, eu sei que a Secretaria Estadual de Saúde tem uma equipe incrível, a gente tem acompanhado esse trabalho, e eles estão organizando esse processo, porque tiveram que treinar regionalmente, todos o NACOL, tiveram que treinar gestores, enfim, pessoas que vão alimentar esse sistema. E tiveram que ir a Brasília, ao Ministério da Saúde, para fazer alterações no SISREG, no sistema de regulação.
E nós não estamos falando apenas de câncer de mama, é de câncer
não,
em geral.
Todos os procedimentos do SUS.
Todos os procedimentos do SUS.
E a expectativa é essa, se aqui funcionar, nós vamos brigar para que isso aconteça em todo o Brasil.
Exatamente.
Então, eu acho que daí nós vamos ser parceiros também nessa briga, né, Alexandre?
A gente já se conheceu sendo parceiro na questão da luta contra o tabaco, em que a AMUC se inseriu também, né?
Claro, com certeza. Nós estamos junto com a CT Mais Saúde, Promoção de Saúde, e a gente já está há muitos anos nessa luta, né? E o bom é que a gente consegue ver resultados. Acho que essa relação do tabaco, acho que é muito importante colocar que o tabaco também é um gatilho para o câncer de mama.
Para
outros cânceres, né?
Daqui a pouco a gente tem um intervalo, e na volta do intervalo a gente vai conversar com o Alberto Araújo, que é do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que você conhece, e ele vai falar sobre a associação que hoje já se tem evidências em relação a câncer de mama e uso de fumo. Então, daqui a pouco a gente vai estar com ele. Leoni, a gente vai encerrar nosso papo. Se alguém quiser entrar em contato com você, que instrumento você possibilita aí?
Bom, nós temos o site, dá para entrar via site, AMUCC, A-M-U-C-C.
AMU é a Associação de Mulheres de...
É que começou com esse nome, hoje é só uma marca, né? Que era conhecida, AMUCC, Associação de Mulheres Mastectomizadas. Mas hoje não é mais, hoje é a Associação Brasileira de Portadores de Câncer.
Então,
a sigla, o nome, AMUCC, ficou porque já era conhecido.
Então, é
muc.org.br.
Portal.
Portal.
Tá. Você tem algum e-mail?
O e-mail é Margarida. S-I-M-M.
Peraí, Margarida Sim, isso. Tudo junto.
Margarida Sim, tudo junto. Sim, yes, né? S-I-M-M.
S-I-M de Maria, M de Maria. Arroba.
gmail.com. Em qualquer momento pode entrar em contato, eu sempre respondo. E como você disse, nós somos militantes a qualquer horário, né? A gente não para nunca de ser um militante da causa.
Você está aí num fim de semana ajudando a gente aqui no Rio. Como é que está Florianópolis aí? O tempo está bom?
Agora começou a esfriar, choveu muito e agora está vindo um ventinho e está começando a esfriar, está vindo uma brisa do mar bem fria.
Leoni, foi um prazer falar contigo e eu espero que tudo que você tenha dito aqui para a gente ajude os nossos ouvintes a pensar que eles também, como cidadãos, eles têm que participar dos movimentos sociais, né? Entender que é importante a voz do cidadão e da cidadã, não é isso?
De fato, todos os avanços que nós tivemos, seja na área oncológica, seja na saúde, são fruto desses movimentos.
Exatamente.
Seja nos conselhos de saúde, seja nas campanhas, se empoderando também como paciente. Eu digo que se empoderar é conhecer a sua doença, saber que medicamento está tomando, enfim, estar apto para conversar com o seu médico. E assim também orientar outras pessoas que... às vezes, até no seu entorno, no seu bairro, seus vizinhos, ou se engajar numa associação para poder engrossar essa voz.
Leoni, um grande abraço para você e bom final de semana.
Para você também, um forte abraço, um abraço aos ouvintes. E foi uma alegria estar com você, Alexandre.
Foi nossa. Tchau, tchau.
Boa tarde.
Gente, depois desse depoimento da grande ativista Leonie Margarida Sim, nós vamos fazer um breve intervalo, ouvir umas musiquinhas, dar uma levantada, esticar as articulações, e a gente volta aí daqui umas 3 ou 4 músicas.
YU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos iniciando a segunda parte do programa Viva a Voz Saúde de hoje, cujo tema é o câncer de mama e o Outubro Rosa. A gente está pela primeira vez abordando esse tema no programa e valorizando essa campanha que tem sido feita, uma vez que o câncer de mama tem um grande impacto social e sanitário no Brasil e no mundo. Quer dizer, nós temos no Brasil 60 mil casos novos de câncer de mama por ano e uma mortalidade de um quarto disso, em torno de 14 mil mulheres morreram em 2013. Nós conversamos já com Leonie Margarida Sim, que é presidente da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, que deu um retrato bastante amplo e aprofundado sobre as questões de saúde pública que envolvem essa doença, porque a gente tem que valorizar o Outubro Rosa, mas o Outubro Rosa ele é uma campanha de alerta, é uma campanha para que a gente se preocupe, para que a gente tente melhorar os indicadores. Porque às vezes dá a impressão de que às vezes pode ser uma grande festa e todo mundo de blusa rosa e faixas rosas e lacinhos rosas nos paletós e camisas. O que é fundamental, porque mostra que a campanha avançou muito, mas eu não tenho visto por aí falar dos problemas do Outubro Rosa, né? Quais são os problemas que nós temos no SUS e fora do SUS, na prevenção, que é pouco feita, que a comunicação em saúde é praticamente inexistente, fora do momento de campanha, que os diagnósticos não são tão precoces quanto nós gostaríamos que fossem, e os tratamentos que muitas vezes são instituídos num momento já de doença avançada. Quando são instituídos? Então, na verdade, nós temos ainda que aperfeiçoar a nossa legislação. Acabamos de lembrar, Leonie Margarida Sim acabou de lembrar para a gente que existe um projeto de lei correndo no Congresso que aperfeiçoa, de uma certa forma, a chamada lei dos 60 dias, que o paciente tem direito de iniciar o tratamento com 60 dias de diagnóstico. Porque esse diagnóstico levando 3 anos, como acontece muitas vezes, a lei dos 60 dias vai se tornar um benefício de 3 anos e 60 dias para o paciente começar a se tratar. O câncer de mama, nós citamos vários números aqui no início do programa, e nós trouxemos agora para a segunda parte do nosso programa de hoje a fala de um colega nosso, que inclusive já esteve aqui no programa, o doutor professor Alberto Araújo, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre um aspecto mais específico dessa doença, com evidências recentes da associação entre o câncer de mama e o uso de tabaco. Quer dizer, seriam duas doenças que poderiam estar cursando juntas e que, se nós pudéssemos evitá-las, seria melhor. Quer dizer, o INCA diz que 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados se nós mudássemos nossos hábitos de saúde e adotássemos hábitos evidentemente, saudáveis. E a doença tabagismo é uma doença que é considerada também uma doença evitável. Ninguém é obrigado a fumar, e mesmo que tenha um condicionamento genético para isso, se a pessoa não experimentar lá na adolescência, ela pode não se tornar uma pessoa tabagista. Vamos ouvir o nosso professor Alberto Araújo. Geraldo vai já está na linha para falar com a gente, Alberto?
Olá, Alexandre.
Oi.
Rádio ouvinte.
O Alberto, o Geraldo está pedindo para você falar bem próximo do microfone, do telefone.
Veja se está melhor assim.
Melhorou bastante. Você está bom, meu amigo?
Tudo bem, Alexandre.
Então, você chegou a ouvir o primeiro bloco no nosso programa, não?
Eu ouvi a última meia hora.
Isso, a Margarida.
Isso.
Grande ativista.
Sim.
Então, Alberto, me diga aí, o que você tem estudado, o que, que tem saído ultimamente sobre essa questão da associação do câncer de mama com o tabaco?
Pois é, Alexandre, rádio ouvinte. O que nós temos observado é que esse tema ficou um pouco negligenciado nas décadas iniciais, né, em que começou a haver evidências científicas bem claras, bem consistentes da relação do tabaco com diversos tipos de câncer.
Uhum.
Né, como, por exemplo, o câncer de pulmão, né, o câncer de próstata, o câncer de esôfago, o câncer de laringe, né, diversos tipos de cânceres que foram surgindo pesquisas.
Colo de útero, bexiga.
Colo de útero, exatamente. Pesquisa de base populacional e acompanhamento de milhares de pessoas ao longo de 10, 15, 20 anos, né, podendo, de fato, comprovar que havia um excesso de risco se a pessoa fumava, se a pessoa era exposta à fumaça de tabaco, ou se era exposta às duas, né, ao tabagismo ativo e ao passivo, comparada com aquelas que não fumavam e não estavam expostas à fumaça do tabaco. Então, assim, o que a gente vê é que desde a década de 50 do século passado, com o original estudo, né, dos médicos britânicos Doll e Peto, né, que fizeram com mais de 35 mil médicos e médicas britânicos...
Que começou em 30, né, Alberto?
Esse estudo começou em 1954, né, a partir de um...
Alberto, fala mais pertinho do telefone.
Sim, eu estou falando bem pertinho.
Agora melhorou mais.
Esse estudo dos médicos britânicos, Doll e Peto, partiu de uma premissa que já era investigada na primeira metade do século XX, de que fumar causava câncer, e que era, assim, peremptoriamente negado pela indústria do tabaco. E durante muito tempo a indústria do tabaco usou artimanhas, inclusive contratando falsos pesquisadores, né, porque são pessoas que não trabalham com a verdade, que manipulam a informação para o seu cliente, né, para negar esses fatos. Então, assim, as primeiras evidências de câncer começaram na década de 20, 30 do século passado, por causa de uma substância que tem no tabaco chamado cloreto de vinila.
Uhum.
Né, que provoca câncer de bexiga. Então, assim, rapidamente foram aparecendo estatísticas, né, mostrando aumento de câncer de uma forma, assim, muito grande, né, principalmente câncer de pulmão, e que é o câncer imbatível, né, terrível, né, porque dá uma sobrevida de menos de 20%, né, em 5 anos para a maioria das pessoas que vêm a padecer dele.
Uhum.
Então, assim, a história do câncer começa um pouco através desses grandes estudos populacionais, por isso que ia chegar o câncer de mama a partir daí, né?
Uhum.
Desses grandes estudos populacionais que estudaram diversos fatores de risco para a pessoa contrair o câncer. E no caso do câncer de pulmão, se mostrou que fumar respondia por 90% dos casos de câncer de pulmão. Uhum. Né? Os outros casos são casos relacionados à exposição no trabalho, exposição ocupacional, exposição ambiental e mesmo fatores genéticos. Então, isso foi uma coisa marcante para toda a nossa luta contra o tabagismo, talvez de todas as doenças. O temível câncer, né, veio a trazer um grande alerta, né, e o primeiro grande relatório que foi produzido nos Estados Unidos, né, pelo Serviço de Saúde, né, dos Estados Unidos, que é a sigla, né, no caso que é utilizada, né, a palavra que é usada é Surgeon General, né,
uhum.
Que é o Relatório Geral de Saúde dos Estados Unidos, a partir de 1964 e a cada 10 anos, vem demarcando não só o câncer de pulmão, como os diversos tipos de câncer, né? Hoje já catalogados pelo menos 16 tipos de câncer, né? E as suas, os seus diversos tipos, que a gente chama histológico, né? Que aumenta mais ainda esse número, né? Porque são de 16 locais diferentes da economia, do corpo, né? Onde o câncer pode se instalar relacionado ao fumo. Então, assim a gente chega no câncer de mama. Sempre havia muita controvérsia até o final da década passada, né? Se o câncer de mama estava associado ao tabaco ou não. Alguns estudos mostravam que sim, mas as evidências ainda eram fracas e tal, até que em 2009, né? E 2011, posteriormente 2014, três grandes estudos de base populacional. O primeiro é feito com professores da Califórnia, um estudo de 2009 com quase 60 mil professoras, tá? Mostrou que havia sim uma associação, né, e que essa associação era mais forte de acordo com o tempo que a pessoa fumava, que a mulher fumava, no caso, com o tempo que com a idade que ela começou a fumar e se ela estava, se ela tinha mais de 50 anos, ou seja, não estava no período da pós-menopausa, que esse risco era maior, né? Isso foi avaliado do ponto de vista de percentuais, né, que depois eu passo a seguir, né, para chamar a atenção da importância do problema. E foi avaliado também, Carlos Alexandre, em relação ao risco da exposição passiva, né? A questão do câncer, que já havia sido explorado em 1987 por um médico japonês, Hirayama, né, que estudou mulheres que conviviam com maridos fumantes, comparando com mulheres que conviviam com maridos não fumantes, né, e mostrou que havia um excesso de risco, que esse risco chegava a ser maior que 30%, né, da chance das mulheres terem câncer de pulmão. Então, na verdade, a gente até começou com a primeira associação forte, com evidência bem estabelecida e que não tem base, por exemplo, para a indústria argumentar, porque foi a partir desse estudo de 87, ficou bem documentado a associação entre a exposição passiva, ou como você costuma falar melhor o termo, exposição involuntária, porque a pessoa não fica ali querendo se expor, ela é exposta involuntariamente à fumaça do tabaco, então levou ao conhecimento de que a exposição involuntária causava câncer. E esse câncer que foi estudado foi o câncer de pulmão, inicialmente, nesse grande estudo. Depois de diversos estudos, até chegar próximo, então, 2009, 2011, 2014, vem mostrando que não há dúvida de que o câncer de mama pode ser prevenido pela pessoa, a mulher, não se expor à fumaça do tabaco ambiental, em casa, no trabalho, né, socialmente, e ela também não fumar. Então, assim, é muito importante no outubro rosa que seja um outubro rosa também sem fumaça, porque a fumaça prejudica todos os esforços. A exposição à fumaça do tabaco, voluntariamente ou ativamente, ela prejudica todos os esforços que a mulher está fazendo para prevenir o câncer de mama.
Ô, Alberto, aqui no O Geraldo Rodrigues, que você conhece, o nosso operador, localizou uma imagem sua no Google e botou aqui para quem está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, que é o Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ele colocou uma foto sua aqui que tem uma legenda, não sei de onde que ele extraiu, mas aqui tem uma foto e a legenda diz o seguinte: Dr. Alberto Araújo, dois pontos, abre aspas, em 2020 o cigarro será uma doença do terceiro mundo, da pobreza e de mulheres. O que você quis dizer com essa frase, Alberto? Não sei de onde que o Geraldo pensou isso.
É, eu acho que isso aí já tem, deve ter pelo menos uns 10, 12 anos.
É possível.
Por aí. Né?
Doença do terceiro mundo, da pobreza e da mulher.
É, nós estamos bem próximos desse fato, né? Quer dizer, na verdade, em 2004, o tema, né, do Dia Mundial Sem Tabaco, foi tabaco e pobreza.
Isso. Tabaco e pobreza, um círculo vicioso.
Um círculo vicioso, exatamente. E nessa ocasião, então, diversos estudos foram apresentados, diversas entrevistas, mas eu acho que isso já deve ter realmente por aí uns 13, 12 anos desse material. E assim, a grande preocupação que nós, os ativistas, tínhamos nessa época, era levar para informação para a população, para aumentar o nível de consciência e de mobilização de que o tabagismo, tal como a doença que o antecedeu, que o precedeu, mas que ainda é muito forte, né, no adoecimento, na mortalidade da população, que também começa a careta ter, que é a tuberculose, né, que o tabagismo iria acabar levando a um grande grupo populacional, notadamente nos países, nas regiões mais pobres, das periferias das grandes cidades, das Américas, das zonas rurais, das Américas, na África e na Ásia, que ele acabaria reduzindo de forma desproporcional, né, e desigual a sua prevalência, né, o número de pessoas que fumavam, né, que fumariam por camada da população, e que acabaria a camada exatamente mais pobre, mais desfavorecida, com menos acesso à informação, à comunicação, porque são coisas diferentes, né, como você tem batido nessa tecla, né, e que essas pessoas que acabariam sofrendo mais os males do tabagismo. Essa já era uma previsão catastrófica há cerca de 12 anos atrás. E agora nós temos uma previsão já majorada, né, para 2030, né, de que isso podemos ultrapassar 8 milhões de mortes, 80% das quais em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o isso. Que é uma catástrofe mundial, né?
Isso. É evidente que as condições que você já mencionou de acesso à informação, de acesso ao diagnóstico e de acesso ao tratamento nessa faixa populacional é muito, muito mais precário, né, Alberto?
Sem dúvida. E eu acho assim, Alexandre, nós ainda não oferecemos, do ponto de vista do potencial que o país tem, que a rede básica de saúde do país tem, da estratégia de saúde da família, nós ainda não oferecemos o tratamento do tabagismo tal qual gostaríamos de oferecer, como oferecemos para um programa do país que é exemplo para o mundo, para as pessoas portadoras do vírus da AIDS, não é? Tal qual fornecemos para pessoas com pressão alta, com diabetes, né? Então, assim, a gente ainda está muito aquém desse grande número de pessoas, hoje estimado ainda em 22 milhões de brasileiros que ainda fumam, né? E que estão concentrados exatamente nessas regiões mais carentes, né? Na periferia das grandes cidades, onde se concentra 70%, 80% da população brasileira, e nas zonas rurais no interior do país. Então a gente precisa oferecer o tratamento como um direito, né, da pessoa que é vítima do tabagismo, né, e como um dever do Estado, né, de prevenir, né, mais de 55 doenças relacionadas ao tabagismo, dentre as quais, né, estamos falando aqui do câncer de mama, né?
Exatamente.
Eu queria mostrar alguns dados sobre a questão do câncer de mama por tabagismo voluntário e por tabagismo ativo. Qual é o percentual hoje dos estudos?
Yeah. E nós estamos hoje falando sobre o câncer de mama, face à campanha do Outubro Rosa, mas em relação às mulheres, é sempre bom a gente lembrar que um câncer que talvez o público leigo associe pouco ao uso de tabaco é o câncer do colo de útero, que aqui no Brasil também, eu não sei se, fazendo um parêntese, eu não sei se você ouviu no início do programa, eu citar um dado do Instituto Nacional do Câncer, que diz que 60% dos nódulos de mama detectados pelas mulheres brasileiras, 66%, quer dizer, dois terços deles foram descobertos pelas próprias pacientes. O que, ao invés da gente acreditar que isso seja uma expertise das mulheres brasileiras em descobrir nódulos de mama, mas na verdade mostra que o diagnóstico está sendo feito tardiamente, que as próprias pacientes começam a palpar um nódulo já um tumor evoluído. E aí a mesma coisa a gente pode fazer referência, uma inferência em relação ao câncer de colo de útero, né, Alberto? Talvez nós sejamos também fazendo diagnósticos tardios e fazendo uma prevenção inadequada, tanto pelo HPV, pelo vírus, como também pelo fato de a gente ainda ter muitas meninas iniciando-se no tabagismo, que seriam futuras candidatas a câncer de colo de útero. Qual é a sua opinião sobre essa questão?
Eu queria inicialmente dizer para você que com a vacinação, que começou até um pouco tardia no país, né, de meninas e depois estendida para os meninos e depois também antecipada a idade da vacinação antes um pouco antes da puberdade, né, porque foi uma medida muito consequente e importante, né? Nessa faixa, né, a gente precisa lembrar que não só os jovens, né, que precocemente, infelizmente, iniciam na atividade sexual, né, e sem menor noção de proteção, né, sem menor informação, sequer essa informação é discutida adequadamente em casa, né, e quando menos na escola. Nós temos uma questão fundamental, porque exatamente nessa faixa, né, que se começa a fazer a prevenção do HPV, né, se já está experimentando tabaco, né, e álcool, né, muitas vezes oferecido a poucos metros das escolas, né?
Isso.
Então, assim, é muito importante, né, que se trabalhasse, e esse é um ponto que você fala sempre, né, as políticas têm que ser integradas, né, os programas têm que ser transversais e cruzarem e conversarem entre si, né?
Isso.
Então, assim, nessa faixa, o meu comentário inicial é que a gente devia insistir, trabalhar muito isso e estar levando isso para os seminários, para as discussões, juntamente com a Secretaria da Saúde, junto a esses programas específicos, né, de que tem que se abordar os outros fatores de risco para o câncer, né, que já começam a despontar muito precocemente nessas populações mais carentes, né, mais marginalizadas, mais excluídas do processo, né, de riqueza do país, do ingresso socioeconômico do país, que essas populações vão ser de maior risco de ter exposição ao HPV, de desenvolver o câncer de colo de útero e desenvolver também um câncer de mama. Né?
Exatamente.
Então, assim, essas pessoas, esses jovens, já deveriam ser abordados nessa época em relação à questão do uso do tabaco e do uso do álcool.
Isso.
Exemplo, na hora que estivesse já fazendo, por exemplo, a campanha da vacina, já tinha que estar associada uma fala, uma imagem, né? Uma informação dizendo que não é só o HPV, não acontece sozinho, ele não desencadeia sozinho o processo. Há todo um cortejo, né, de outros fatores, né, que levam a essas doenças. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar.
Alberto, você você sabe que nós temos agora, nessa semana, uma sessão do Supremo Tribunal Federal que vai, mais uma vez, vai estar na pauta tentando que a gente espera que a questão dos aditivos no uso dos produtos de tabaco, os aditivos de sabor, os aditivos de aroma e os aditivos que aumentam a dependência em nicotina sejam efetivamente banidos e que a resolução da Anvisa seja, enfim, posta em prática. Qual é a tua expectativa para essa votação do Supremo? Já que nós estamos falando na não iniciação de jovens no tabaco para que as meninas futuramente não desenvolvam câncer de mama e câncer de colo de útero.
Perfeito. Né? Lembrar que os aditivos, né? Sabores que ingressam já na primeira infância, muitas vezes, né, por hábito cultural da família de oferecer balas em excesso, doces às crianças, né? Ou seja, as crianças já se acostumam, né, a estarem expostas a esses sabores, contrariando, inclusive, a boa higiene bucal, né, a proteção dos dentes permanentes, etc. Essa é uma questão além do estímulo à própria obesidade, né? O sobrepeso, a obesidade infantil, que é outro grande problema que você já abordou em outro momento no seu programa.
Isso. E em outros programas aqui também.
Mas eu acho que essa questão do aditivo, ela nos assim, é importante a gente colocar que o aditivo, o sabor que é colocado no tabaco, ele não é exatamente aquele sabor quando a pessoa chupa uma bala, come um pudim, né? Ingere um bolo, um cake, né? Alguma coisa que tem algum sabor de baunilha, anis, alcaçuz, enfim, ou menta, hortelã, etc. O que nós estamos tratando, quando há a queima do cigarro, ou mesmo a vaporização, no caso dos tabacos eletrônicos e aquecidos, né? Mas, fundamentalmente, essa resolução da proibição dos aditivos, ela foi voltada para os cigarros, né? Quando há a queima, há a liberação de outras substâncias químicas a partir da queima do tabaco, e esses aditivos, esses sabores, eles vão se transformar em outra coisa. Eles vão se transformar em pequenos monstrinhos, né? Chamados álcoois, aldeídos, né? Cetonas, né?
Gostei da sua definição, bem imagética, pequenos monstrinhos.
Exatamente. Isso vai... O que era uma coisa adocicada, gostosa, cheirosa, saborosa, que levou a diminuir o amargor, né? Aquele gosto ruim, né? A irritação provocada nas vias aéreas, na garganta, nas narinas, nos olhos, etc., pelo cigarro, vai se transformar num grande problema, porque esses monstrinhos, eles conseguem inflamar todo o aparelho respiratório, né? Eles podem provocar crise de asma, né? De bronquite, pode levar a sinusite, pode levar a rinite, pode levar, inclusive, a alguns desses monstrinhos com outros monstros que já tem na fumaça do tabaco, mais de 7 mil substâncias químicas nocivas, né? E essas substâncias também têm potencial de provocar câncer lá na frente. 20, 30, 40 anos depois.
É, você hoje fuma um cigarrinho com gosto de maçã e esse aditivo da maçã vai te dar um câncer de pulmão daqui a 30 anos.
Exatamente. Então, assim, o gostosinho hoje vai ser uma coisa amarga no futuro, né? E aí, por isso, a gente tem que proibir, não só pela questão da iniciação dos jovens, né? Pelo fato de que o principal foco da indústria do tabaco é produzir substâncias que sejam, incluir substâncias no tabaco, junto à nicotina, que sejam indutoras, né, que seduzam, que atraiam os jovens para o consumo, porque eles precisam substituir perto de 100 mil pessoas que morrem, né? A decorrência das doenças relacionadas ao tabaco. Né? Eles precisam substituir essas pessoas, né? E aí eles substituem com esses jovens. Então há uma estimativa do Banco Mundial de 100 mil jovens que ingressam nas fileiras das vítimas, né?
É, porque a mortalidade, como você citou, é 7 milhões, né?
E se tornando dependente. E com aditivo, com esses sabores, né? Alguns, por exemplo, cigarro eletrônico, por exemplo, já existem mais de 8 mil tipos de sabores. Né? Então, isso vai favorecer até que esse número do Banco Mundial, que ainda é da década passada, essa estimativa, ela seja superada, que aumente até ou até dobre a quantidade de jovens que vão passar a usar o tabaco, né? Nas suas diversas formas. Com os sabores, né? Como já acontece hoje, não só com cigarro convencional, né? Com o cachimbo d'água, o chamado narguile, né? O cigarro eletrônico, né? Essas novas formas de tabaco que a indústria está tentando colocar aqui no nosso meio, como também o cigarro aquecido, né? Todos eles têm tecnologias que se baseiam nos sabores para atrair o consumidor. E esse consumidor, ele não tem ainda a noção dos riscos. Ele vive um momento de rebeldia, de contestar valores e tal. Então, dizer para o jovem que não, que você tem condições de decidir se você vai fumar um cigarro com sabor, né, que pode provocar um câncer lá na frente, isso não vai influenciar a mudança da cabeça do jovem. Isso tem que ser uma responsabilidade das autoridades, da sociedade brasileira. Por isso, o Supremo não pode se furtar ao seu papel. É o que nós esperamos do Supremo.
Ô Alberto, deixa eu interromper você. Eu gostaria de ficar com essa sua frase. O Supremo não pode se furtar de exercer o seu papel. Eu acho que essa sua frase é antológica e a gente tinha que fazer isso como assim, um mote da nossa campanha, porque realmente cabe ao Supremo essa defesa da saúde pública para a não entrada de crianças. Não é isso?
É isso mesmo, é isso mesmo. Mas o que nós esperamos é que a Agência de Vigilância Sanitária possa cumprir o seu papel constitucional de regular os produtos do tabaco, como regula agrotóxicos, regula produtos sanitários, né, medicamentos, que ela continue regulando os produtos do tabaco. O Supremo não pode tirar essa prerrogativa da Anvisa, porque ele vai colocar em risco a saúde da população brasileira, não só agora, né, mas colocar em risco nas próximas décadas, né, com aumento exponencial que poderá se verificar dessas doenças tabaco relacionadas, especialmente as doenças cardiovasculares, as respiratórias, o câncer, o acidente vascular cerebral.
Na verdade, a decisão do Supremo, ela pode reverter todos os indicadores positivos que nós estamos tendo no Brasil com a redução do consumo de tabaco, que é esforço de décadas, e essa decisão dessa semana, se a sessão realmente ocorrer e a de entrar na pauta, pode reverter tudo isso que nós conquistamos ao longo das últimas décadas.
Exatamente. Além de vai criar uma jurisprudência preocupante em relação o papel da não só da Anvisa, né, com relação aos outros entes, né, aos outros entes da indústria, né, que ela regula, né, e que ela fiscaliza, como também o papel das outras agências
reguladoras
ficarem em xeque. Agora mesmo nós estamos vendo, fazendo um contraponto, que a história de cobrar as bagagens, né, era porque ia diminuir o preço das passagens aéreas. E não foi o que aconteceu. Então, o que nós esperamos? Que a agência reguladora, né, da aviação civil, né, a ANAC, né,
reverta a decisão,
né, para poder ver essas planilhas e até reverter a decisão que foi tomada, que, aliás, foi contestada judicialmente e até hoje tem contestação em relação a essa cobrança das bagagens no país. Né?
Então, é bom que nós fiquemos...
Então, eu acho assim, que é o que nós esperamos, né, Alexandre, que o Supremo não adie pela sexta vez, né, o julgamento dessa...
Isso. Desde 2013 nós estamos esperando esse julgamento.
E que nós possamos ter definitivamente a proibição de aditivos no não só nos cigarros, mas que a Anvisa, a partir da decisão do Supremo, que vai gerar uma jurisprudência, né, que se estenda também para qualquer outro produto que, porventura, venha a ser lançado no Brasil, né, venha a ser... se atender às exigências da Anvisa, né, que é a questão do cigarro eletrônico ou do cigarro aquecido, que também não poderiam ter aditivo. O que eu considero particularmente que não vai interessar a essas empresas que produzem esses produtos lançá-los sem os aditivos. Você não acha?
É claro, não tem nenhuma dúvida disso. Alberto, eu tenho que te agradecer. Geraldo está aqui dizendo que o nosso programa, infelizmente, está chegando ao seu final. Eu sei que você está aí com diversos afazeres em casa e depois desses minutos para conversar com a gente, você já é parceiro do programa, esteve aqui recentemente, virá novamente. Foi um prazer ter estado com você, te agradeço muito e pediria a você então que encerrasse a sua participação aí, aí direto da sua residência. Diga lá, meu amigo.
A manifestação que eu queria fazer para o público, né, ouvinte do, e que depois vai ver vai ter acesso ao vídeo do programa, né, ao áudio do programa, de que ainda que as mulheres, né, que estejam fumando, né, nesse momento, né, que ainda tinham dúvidas se o fumo podia ou não estar relacionado ao câncer, né,
câncer de mama,
se elas pararem de fumar, se elas procurarem ajuda, fazerem desse outubro rosa também uma possibilidade do pulmão também ficar mais rosa, né? O sangue ficar...
Bela analogia,
mais,
hein?
Vermelhinho, mais rosadinho, que elas procuram ajuda para parar de fumar, porque diminui o risco de complicações durante o tratamento e diminui também a chance de voltar ao câncer de mama. E isso isso está demonstrado em diversos estudos. Então, procurar ajuda para parar de fumar, ainda que esteja com diagnóstico, né, é fundamental para que tenha uma qualidade de vida melhor e tenha um melhor resultado do tratamento.
Bela analogia. Pulmão rosa no outubro rosa, Alberto. Grande Isso. abraço. Abraço para todos os ouvintes.
Para vocês também aí. Um abração, meu querido. Obrigado.
Tchau.
Pela oportunidade.
Geraldo está mandando um abraço. Gente, outubro rosa... câncer de mama, e agora aproveitando a deixa do Alberto, pulmão rosa. As meninas nem comecem a fumar e as mulheres parem de fumar. Grande abraço.